Momento Tecnologia.
O acidente vascular cerebral, o AVC, é a segunda principal causa de morte no Brasil, podendo gerar sequelas e incapacidade nas vítimas de doenças que sobrevivem a um derrame. Segundo um levantamento da Associação dos Registradores de Pessoas Naturais do Brasil, a ARSPEN, durante o primeiro semestre de 2021, cerca de 50 mil pessoas morreram em decorrência de um AVC. A falta de informações sobre os sintomas e fatores relacionados aos AVCs contribuem para o aumento de óbitos. Quando o paciente chega ao serviço de saúde, o tempo de identificação e tratamento da doença é crucial para aumentar as chances de sobrevivência. Em alguns casos, a falta de recurso pode impedir que isso aconteça. Contudo, a utilização de inteligências artificiais no processo de identificação, no tratamento e no melhor aproveitamento dos recursos disponíveis pode mudar esse cenário. Eu sou Patrick Fuentes e esse é o Momento Tecnologia. As dificuldades em torno do AVC estão ligadas à identificação dos diferentes tipos de acidente vascular, como explica José Eduardo Krieger, professor do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da USP e pesquisador do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas.
Os acidentes vasculares cerebrais, eles podem ser divididos primeiro em duas grandes categorias. Tem os hemorrágicos, os que estão associados a esse processo, por exemplo, aumenta a pressão arterial, rompe um aneurisma, e o sangue extravasa do leito vascular. Então, um dos tipos de acidente vascular, que a gente chama de hemorrágico. O outro é quando existe um outro fenômeno, que é a falta de sangue. Então, por exemplo, você pode ter um fenômeno tromboembólico, quer dizer, você pode ter uma embolização, você entope o vaso que está irrigando uma determinada área do sistema nervoso, e se não tiver um outro vaso que também irriga essa parte, isso acontece frequentemente, você vai lesar e vai causar o mesmo efeito. E essas questões, elas não são triviais. Quando você chega uma suspeita de acidente vascular cerebral, de derrame, você a priori não sabe se ele teve por causa de uma hemorragia ou por causa de falta de sangue. E os tratamentos nem sempre são os mesmos. Então, é fundamental, quando você está pensando em atuar rapidamente, e aqui eu estou falando atuar num sistema organizado de saúde, em questões de minutos, no máximo horas, porque tempo significa células do sistema nervoso vivas ou que vão morrer. Os atendimentos precisam ser feitos rapidamente. E, evidentemente, que a primeira parte do atendimento é fazer o diagnóstico. E você sabe muito bem que existem hoje técnicas muito sofisticadas. Então, por exemplo, a ressonância magnética, ela é muito boa para avaliar se você tem a causa, é por causa da hemorragia ou por causa da isquemia, da falta de sangue. Só que tem um problema. Você não tem ressonâncias magnéticas em todos os locais, frequentemente nem em todas as cidades. E quando tem, esse exame não é rápido. Pode demorar 30 minutos, 40 minutos. Então, tem outros exames que não são tão bons quanto a ressonância magnética, por exemplo, uma tomografia. Digamos que é assim, uma sofisticação de um raio-x. É um exame mais barato e mais rápido. Consequentemente, a disponibilidade dele é maior. Só que ele não é tão bom quanto à ressonância magnética. Então, uma das coisas que estão sendo testadas é: será que eu posso deixar um exame de tomografia tão bom quanto a ressonância magnética?
O Centro de Inteligência Artificial, uma parceria da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, da USP e da IBM, é uma das iniciativas que pretende utilizar inteligências artificiais para auxiliar no diagnóstico e tratamento de AVCs. O centro realiza a pesquisa chamada de GON, que pretende utilizar o aprendizado de máquinas na orientação a grafos com dados multimodais para o diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes que sofreram AVCs, como explica Krieger, um dos coordenadores do projeto.
O que nós estamos procurando fazer é ensinar, criar um algoritmo que vai ensinar ele a detectar algo na tomografia que seja semelhante aquilo que foi separado quando eu olhava a ressonância magnética. Então, como é que isso é feito? Em um determinado momento, você vai ter que ter acesso às duas imagens feitas no mesmo paciente. Então, o mesmo paciente, ele é feito uma tomografia e é feito uma ressonância magnética. Então, eu vou começar a treinar o algoritmo a toda hora que ele olha aquelas imagens de tomografia a levar em conta a classificação que eu fiz com a ressonância magnética, que é a única que consegue fazer essa separação com essa capacidade. Essas abordagens são promissoras. E caso você tenha um algoritmo que faça isso, ele tem benefícios muito grandes, porque você poderia, por exemplo, então, ter quase que o conhecimento de uma ressonância, mas num exame que é mais barato, mas mais importante, é mais rápido. Não é só uma questão de preço. Como eu disse, o exame de ressonância, ele é melhor, mas ele demora 30, 40 minutos para ser feito. A tomografia, ela pode ser feita em 5 minutos. Então, eu peguei numa mesma doença, quer dizer, ao longo do tempo, uma é para o indivíduo que acabou de ter ou está com suspeita de que tem um derrame. E eu preciso resolver rapidamente se ele tem derrame ou não tem derrame. E se ele tiver derrame ou acidente vascular cerebral, se ele é isquêmico ou se ele é hemorrágico.
O uso de tecnologias na área médica não é novidade. Já faz algum tempo que a tecnologia é utilizada na comunicação entre hospitais e no diagnóstico de doenças que podem passar desapercebidas pelo olho humano. Porém, o uso de inteligências artificiais é relativamente novo no meio. Zhao Liang, professor titular do Departamento de Computação e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da USP, e que também é um dos líderes do projeto, conta um pouco mais sobre o uso das inteligências artificiais no meio médico.
Uma das principais dificuldades para desenvolver pesquisa interdisciplinar, porque cada um tem sua especialidade, ao mesmo tempo também tem sua limitação em conhecimento de outras áreas. Então, isso realmente é uma dificuldade muito grande que os diferentes grupos de pesquisadores se entenderem, identificando problemas de interesse para tratar, identificando as possíveis soluções. Então, isso realmente é uma das principais dificuldades. Nosso método para superar essa dificuldade é reforçar a interação, a conversa entre pesquisadores de diferentes áreas. Basicamente, o uso do computador na medicina já tem uma longa história, porque muitos processamentos que precisam ser automatizados. Mais recentemente, existe o estudo e desenvolvimento de inteligência artificial na área de medicina para facilitar ou auxiliar, inclusive parcialmente substituir os trabalhos humanos, por exemplo, o trabalho dos médicos, que envolve alto grau de inteligência humana. Então, para facilitar, auxiliar, até parcialmente substituir esse tipo de trabalho, então, nós automatizar esse tipo de trabalho, é naturalmente temos a entrada de inteligência artificial nesse estudo, né? Justamente para auxiliar, melhorar a parte de trabalho que envolve inteligência humana, por exemplo, diagnóstico médico.
Para entender mais sobre o GOM, assim como AVCs e a interação das inteligências artificiais em seu tratamento, conversei com José Eduardo Krieger, da Faculdade de Medicina da USP, e Zhao Liang, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da USP, e coordenadores do GOM. Eu sou o Patrick Fuentes, e esse foi o Momento Tecnologia.
Este é o Momento Tecnologia, um podcast que pretende mostrar as pesquisas desenvolvidas na universidade da bancada ao mercado. A edição de som é de Guilherme Fiorentini. Composição musical é do André Leite. Com edição geral, minha, Cinderela Caldeira. O Momento Tecnologia é uma produção do Jornal da USP e você pode nos encontrar nos principais agregadores de podcast e no site do Jornal da USP.
Momento Tecnologia.